Lomar Garcia Silveira para fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada.
Provérbio 4, versículo 7. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Quando a sabedoria é algo como a mais importante, abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para sempre um efeito como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Acredito que estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A educação é a sua vida. Guarde-a bem. Não vá ao longo em bons maus. Não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguir prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite e eles caem na mão e podem ver no que foi tropeçado. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem o que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Amém.
Coloque em votação a ata de número 17 de 2018, a sessão ordinária realizada no dia 18/6/2018. Quem estiver de acordo, permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Ofício da Secretaria da Educação do município de Novo Cabrais com resposta ao pedido de informações 03/2018 do vereador Álvaro Luiz Schenck. Referente...
Esse eu leio aqui.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura das incidentes da presente sessão.
Projeto de lei de número 055/2018, de 14 de julho de 2018, que autoriza a abertura de crédito suplementar com redução e da outras providências. Candidato prefeito, 14 de julho de 2018. Deve passar a prefeito municipal. Projeto de lei de número 56, 14 de junho de 2018. Altera os artigos 19 e 27 da Lei Municipal número 2068, de 2 de junho de 2018, e da outras providências. Aos 14 dias do mês de julho de 2018, vereadora Maria Angélica Maria Santificada César, presidente. Projeto de lei de número 057/2018, de 15 de junho de 2018, que institui na rede de ensino a educação fiscal como tema transversal e da outras providências. Gabinete do prefeito municipal, aos 15 dias do mês de julho de 2018, mandado a sede do prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Cabrais, autor vereador Alma Bichet, no cargo do PDT, pedido de providência de número 024/2018. Apresenta a mesa o livro plenário e, depois de cumprir as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal juntamente com a Secretaria de Obras, que propicie o patrulhamento e encastramento da estrada da Vale nos trechos que se fizeram necessário. Justificativa, essa solicitação se faz necessária, pois nessa localidade existe três fluxos de veículos. Salvo sessões, 8 de julho de 2018, novamente chefe do vereador. Certifico, senhor presidente, a coluna dos vereadores, o novo Cabral, autor Nelson Maus, no caso do CP, assunto pedido por mesa de número 025/2018. Apresenta mesmo o vídeo plenário que, depois de cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, que propicie o patrulhamento e cascalhamento do corredor do cemitério da Igreja São Cláudio, e uma carga de cascalho para a entrada que dá acesso à propriedade do Angelo Maus. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, pois a estrada está em péssimas condições de trafegabilidade. Sala das sessões, 18 de junho de 2018. Nelson Maus, vereador. Certifico, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Cabrais, autor Silomar Garcia Silveira, bancada PT. Assunto pedido de providência número 026 de 2018. Apresenta a mesa, convido o plenário que, depois de cumprir as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, que providencie o reparo no esgoto junto à residência do senhor Chico Chard, na vida 23 do fundo da rodoviária. Justificativa, essa solicitação se faz necessária em vista que a rua do esgoto fendido em frente à residência do senhor Chico Chard, no qual já peregrinou pela Secretaria e o Executivo, sem encontrar nenhuma solução por parte do Poder Público. Levou a pensar em mandar correspondência diretamente à FEPAM. Porém, conversando com o vereador que olha sobre o CEP, começar a usar a atenção por meio de pedido de providência via legislativo. Sala das sessões, 18 de junho de 2018, Silmar Garcia, Silveira, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, já conosco para o vereador do Cabrais, autor vereador Angélica de Francesco, do CADA PP, assunto indicação número 007/2018. A vereadora que essa subscreve requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte. Que seja oportunizado aos professores das escolas do município o curso Adaptação de Gestão Financeira, visando a capacitação para ministrarem aulas sobre esse assunto. Justificativo. Apresenta essa indicação tendo em vista que a educação financeira e empreendedorismo na sala de aula é fundamental para o fortalecimento da cidadania dos alunos. O professor qualificado tem condições de construir com o aluno conhecimento sobre finanças e empreendedorismo. Assim, deve-se ser atendida a necessidade de capacitação de professores, tendo como obrigatoriedade o disposto no decreto 7397/2010. Sala de sessões, 18 de julho de 2018. Requer que processo vereador. Secretaria de Fabricação e Cultura e Desporto, para que o nosso palestrante do Dom Cabral, pesados senhores. Conforme pedido a informação de números 003 de 2018, o excelentíssimo vereador da Câmara Municipal e vereador do Cabrais Aula Luiz Chefe, viemos por mês de fornecer as informações solicitadas sobre o Centro de Ensino Faculdade América do Sul. Os acadêmicos que utilizam o programa Bolsa de Estudos, que são subsidiados pela Prefeitura de Dom Cabrais, atualmente são 12 estudantes e o custo mensal por aluno é de R$ 256,67, conforme relação em anexo. Salientando que a Faculdade América do Sul ainda fornece um desconto de mais de 25% aos alunos pelo uso das dependências da MF Teófilo Teodoro Estreito. Atenciosamente, Valéria da Silva Garcia, Secretária de Educação, Cultura e Desporto. A lista dos estudantes em anexo está aqui à disposição. Grupo Terceiro da Nova Unidade, ofício número 026/2018, João Cabral, 8 de julho de 2018. Justíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo respeitosamente, me desculpei deste convidado os senhores vereadores para prestigiar o tradicional baile do Grupo da Terceira Idade aos amizades, a realizar-se no dia 1 de julho de 2018, nas dependências do ginásio Rui Barbosa, com início às 13h30, com boa copa, cozinha e animação da banda Novo Encontro de Venus Soares. Desejo agradecer a presença, sem mais para o momento. Em nome do grupo Novas Amizades, Tânia Beatriz Paulo, diretor da SPAS. Comissão de Saúde e Meio Ambiente, convite. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem a honra de convidar Nossa Senhoria para participar da audiência pública para debater a situação do transporte de cargas vivas na área urbana e de expansão urbana do município do Rio Grande. A audiência proposta pela deputada Regina Becker Fortunati será realizada dia 25 de junho de 2018, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal do Rio Grande. Atenciosamente, deputado Antônio Toré, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Seria essa a mensagem.
Grande expediente. Comunico aos novos vereadores que cada um poderá usar a palavra durante 10 minutos. Espaço destinado aos assuntos gerais de interesse público e proposições de transmissão na casa. Passo a palavra ao vereador Adriano André Moura.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, assessoria do Diego Fofa, a Giana, a todos. Hoje o assunto que me dá aqui, respeito do nome do colega Álvaro Chen, que a gente está numa, a respeito dos postos artesianos, e a ele diz que ele é o principal, ele se diz que ele que conseguiu os poços e mostrou provas para mim. Então, da mesma forma, eu fui buscar as minhas provas para ver realmente quem tem razão na história. Realmente, devo admitir que o senhor Álvaro Schenfel deu o pontapé inicial juntamente com o senhor deputado Gerson Burman, em uma visita juntamente com o prefeito municipal e o vice-prefeito, se me falha a memória, foram fazer uma visita a respeito desses postos. Até então, pelo que eu tenho aqui, o nobre colega, né, tinha essa boa intenção de conseguir esses postos. Mas, no dia 27 de 4 de 2017, Fabiano Pereira, do PSP, assume a secretaria do senhor Gerson Burman. E, juntamente assumindo a secretaria, o pedido desses postos ficaram arquivados juntamente com o Gerson Burman. Aonde eu fui fazer uma pesquisa na prefeitura, e tenho as provas aqui que vou deixar na mesa para o senhor, de várias vezes o nosso prefeito foi, juntamente com o secretário do Ambiente Aminel, colocaram pedido várias vezes. Entendo que realmente não é colega, eu quero pintar uma coisa. O senhor pede parabéns. O senhor foi, deu pontapé inicial, mas não se concretizou. O que eu quero dizer é isso.
Posso permitir uma parte?
Pode.
É, essa informação até nem ia me manifestar sobre esse assunto, mas eu, agora como já veio a pauta de novo, a informação que eu tinha é essa: realmente houve um protocolo inicial do colega Aldo, junto com o prefeito e o vice, só que esse protocolo, o deputado Gerson Burman, simplesmente pegou o protocolo e não seguiu em frente esse protocolo. Quando o Fabiano Pereira assumiu, esse protocolo estava arquivado, não estava na pauta da secretaria. Deve ser a informação que o colega tem, né?
É isso aí, esse projeto foi arquivado.
E aí, na verdade, hoje quem deu andamento a esse projeto é o deputado estadual do PSD, o
Fabiano
Pereira. É a informação que eu tinha também, eu não ia manifestar, mas essa informação hoje é a correta. O deputado Gerson Bruno, ele pegou o protocolo, mas na verdade não deu andamento no momento que foi iniciado da secretaria esse pedido, esse protocolo tinha sido arquivado. Foi só reaberto com as novas visitas do prefeito Porto Alegre, né, em contato com o Fabiano Pereira, o qual ele já tinha algum contato, o Fabiano Pereira nos trânsitos do PSB e a PT, né, ele já tinha contato com esse deputado. E aí reabriram as tratativas do processo do projeto dos postos da presidência. É a informação que eu tinha.
Não, só para constar, sim. O nome do colega, Aldo Schenck, tem um pedido com o deputado Giovanni Cherino, deputado do PE, um trator e um equipamento agrícola para a Associação da Linha Fábrica, que ainda não foi aprovado. Mas no momento que for aprovado, eu seria o primeiro a estar aqui presente parabenizando se for aprovado. Quero falar de...
Permite uma parte?
Sim, fica à vontade.
Mas apareceu o trator ali? Eu nem sei o trator.
Não, isso não foi aprovado, não foi pago.
Não, mas aparece o trator ali, o vereador falou?
Não, o senhor tem um pedido, né?
Eu sei que é uma emenda desse aí, para a associação.
É, equipamento agrícola para a associação da Fai.
Se a gente tiver um trator a mais, até seria muito bom.
Tem um trator e um equipamento agrícola. Consta que foi um pedido seu. Talvez eu esteja enganado também. Mas voltando ao assunto, eu quero agradecer o Jipeiros, esse sim, o deputado Sérgio Moraes, conseguiu 300 mil. Sérgio Moraes do PTB, juntamente aí para a prefeitura. Um grande e forte abraço aos Jipeiros. E só para resolver a nossa dúvida, né, nosso colega? Quando for esse pedido do Giovanni Cherini aprovado, eu serei o primeiro de aos parabéns. E daí, com certeza, o senhor vai ser o pai da criança. Mas nos dois postos, o senhor não é pai das crianças. Essa seria isso.
Não sou o pai, vereador, por que mudou de secretário?
Mas eu não tenho.
Mas ele não deu andamento, ele...
Não, está arquivado.
Ele estava arquivado.
Tribuna aqui. Tem mais ninguém inscrito, então? No grande expediente. Tribuna livre. Passa a palavra a Giânia De Castro, diretora de saúde. Boa noite a todos, senhora presidente, demais vereadores. Meu nome é Giana, eu sou diretora de saúde e eu venho representando a Secretaria de Saúde para esclarecer sobre o atendimento da farmácia do Cortado, que na última reunião passada da Câmara foi pedido um esclarecimento, né, e a presença do responsável da Secretaria. Eu só saliento que a Secretaria não recebeu nenhum comunicado oficial, senhora presidente, para o nosso comparecimento, e se possível, daí na próxima ocasião em que formos solicitados, se tem como a senhora ser comigo do ofício. Tá? Que a gente está sabendo. Aí nós tínhamos suportado uma servidora que ela está cursando farmácia, que estava atendendo e dispensando os medicamentos. Mas como nós tivemos uma denúncia e também já recebemos autos de infração, nós resolvemos, a administração optou pelo atendimento nas terças-feiras e nas quintas lá no Cortado. Tá? Por que nas terças e nas quintas? Porque na terça-feira à tarde a nossa médica aqui está em visitas, não tem atendimento médico. E nas segundas, nas quartas e nas sextas vai ser aqui na sede. Por quê? Porque segunda-feira não tem atendimento médico no Cortado. E na quarta tarde, lá o médico, o Dr. Badin, também faz visitas. Tá? Poderíamos ter outra farmacêutica, pessoal? Poderíamos. Mas por que a administração optou em não ter? Para continuar com nossos medicamentos disponíveis, nossos exames, nossas consultas. Porque no momento que nós fôssemos contratar outra farmacêutica, nós ia ter que cortar gastos em outras áreas. Tá? Porque a nossa farmácia não possui somente os remédios da atenção básica.
Eu até convido vocês, vereadores, quando puderem chegar lá na secretaria, conversar, eu mostro para vocês todos os medicamentos, conforme a necessidade dos nossos pacientes, a gente vai fazendo pedidos novos, né? Contra os outros municípios que só têm a medicação básica, da atenção básica, o nosso não. E tem vários municípios vizinhos aqui que possuem somente uma farmácia central. Né? O pessoal, todo mundo se desloca até a farmácia central no centro da cidade e ali faz a dispensação dos medicamentos. Tá? Quando a gente tiver alguma urgência em atendimento, precisa de uma medicação, nós vamos continuar levando o pessoal para pegar, tá? Se tem urgência aqui na terça de manhã, no caso que a nossa médica vai estar atendendo, porque a visita é só na terça tarde, nós levaremos, tá, lá no portado para pegar a medicação. O mesmo vice-versa do portado também, quando não tiver a farmácia lá fechada. Hoje eu conversei com alguns agentes de saúde para ver o que o pessoal está falando, se está reclamando, né? Mas eles me disseram o seguinte, que muitos reclamam sim, mas que muitos já estão se adaptando aos novos horários. Por quê? Pelo motivo de antes, os pacientes tinham que vir aqui na sede, necessitavam vir para pegar os medicamentos controlados, né? E agora não. Agora, nas terças e nas quintas, o pessoal do portado, poterinho, tabuão, aterrado, todo mundo pode pegar lá, porque vai ter uma farmacêutica. E os outros dias, o pessoal aqui da sede. Vou aproveitar que eu estou aqui também, quando vocês tiverem algum assunto envolvendo a Secretaria de Saúde, que vocês me procurem, pessoal, tá? Porque já teve uma outra ocasião em que saíram comentários aqui na Câmara de certos fatos e não eram verídicos, tá? Então, quando tiver qualquer coisa, podem nos procurar, nós temos de portas abertas para receber todos vocês. Tá? Em nome da secretaria, eu agradeço, tá? Por poder esclarecer, também agradeço a nova presidente e fico à disposição para eventuais dúvidas.
Gostaria, porque até foi um pedido meu, desse esclarecimento, eu quero deixar claro assim, ó, que eu fui pedido sim, para quê? Que bom que você fosse bem trazer esses esclarecimentos, para que aí as pessoas não fiquem questionando a gente e fique claro para eles mesmo, né? Eu te agradeço de coração por você vir aqui e explicar isso, que para nós fica bem mais fácil, e de para vocês também esses esclarecimentos, porque você sabe que a Câmara é um espaço aberto onde há dúvidas dos municípios, e eles com certeza escutam o rádio, leiam o jornal, onde com clareza eles vão ter a resposta. Por isso eu fiz esse questionamento. Eu já sabia da situação, já sabia, até já tinha perguntado à secretaria, e te agradeço por tu estar aqui ajudando a esclarecer isso, para nos ajudar também. E claro que seria uma coisa, é uma obrigação nossa de fazer essas cobranças, mas eu, para mim, já sabia, mas achei de fundamental importância, e te agradeço de coração à secretaria por você vir aqui esclarecer isso para a população.
Muito obrigada. E a gente sempre teve uma parceria com vocês, a Câmara sempre pode contar, né, pessoal? E quando vocês precisarem de nós também, nós estamos à disposição. Tá? Muito obrigada.
Ordem do dia. Preposições diversas. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos novos vereadores.
Todos os vereadores continuam presentes, senhor presidente.
Comunico aos novos vereadores que a pauta é para apresentação e discussão dos seguintes proposições diversas. Pedido de providência número 024 do vereador Álvaro Luiz Schenkel. Pedido que providencie patrulhamento e cancelamento da estrada da Várzea nos trechos que se fizerem necessário. E já coloco, então, este pedido, está em discussão. E já então colocamos, então, em processo simbólico, esse pedido de providência. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários manifestem. Aprovado. O pedido de providência do vereador Delcio Maus,
que providencie patrulhamento e castalhamento do corredor do cemitério da igreja São Cláudio e uma carga de castalho para a entrada que dá acesso à propriedade de Angel Maus. Está em discussão. E está em votação pelo processo simbólico do pedido de providência número 025 de 2018. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam.
Questão de ordem aqui, pessoal, voltando ao 25. Diz que a Secretaria da Casa corrige aqui essa palavra da Secretaria Executiva. Está um feito da Secretaria Executiva com essa grafia aqui, cimenteiro. Tá?
Então está em votação. Ah, em processo simbólico, o pedido do vereador Delcio Maus, número 025-2018. Para quem estiver de acordo, permaneça com mensagens contrárias e manifestam. Aprovado. O pedido de providência número 026, do vereador Silomar Garcia Silveira, que providencia o reparo no esgoto junto à residência do senhor Igor Sagres, na Avenida 23, fundos da rodoviária. Está em votação, na discussão, então. E está em votação pelo processo simbólico o pedido de providência número 026. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. O pedido de indicação número 007, a vereadora Angélica Maria Celestino Francesc, que sejam oportunizados os professores da escola do município em curso de adaptação de gestão financeira, visando a capacitação para iniciar aulas sobre este assunto. Está em votação pelo processo simbólico o pedido de indicação número 007. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestam. Aprovado. Projetos. Comunico aos novos vereadores que a pauta é para apresentação e discussão do seguinte projeto de lei 055, 56 e 57 de 2018. Projeto de lei número 055-2018 autoriza a abertura de crédito suplementar com redução entre outras providências. E o projeto de lei número 056 altera o artigo 19 e 7 da lei municipal.
Questão de ordem, nossa presidente, dando conhecimento a outros colegas, bancadas, até sugeriria que o 55-57 fosse. Fosse a votação em bloco. Por dispensar a discussão, até porque aquele que, em tese, teria uma legislação já foi discutido, é só um retificativo. Né?
Então, seria o projeto então, número 057. Então, todo ele se bloco.
55, 56, 57.
55, 56, 57, então, isso. Né? Está em votação pelo processo. Nominal os projetos da lei 55, 56 e 57 de 2018. Adriano André Moura.
Sim.
Álvaro Luiz Scheffel.
Sim.
Delcio Maus.
Sim.
José Mauro de Arreal.
Sim.
Odir Fernandes da Rosa.
Sim.
Pedro Henrique Quevedo.
Sim.
Renildo Chaves.
Sim.
Silomar Garcia Silveira.
Sim.
8 votos favoráveis e contrários. Aprovado. Explicações pessoais. Passa a palavra ao vereador Silomar Garcia Silveira.
Santíssima Senhora Vereadora Presidente, novos vereadores, assistência hoje contando com o tempo fogo, a imprensa, os vereadores da casa, a pastora Luísa, a doutora Esperança. Bom presidente, que me traz essa tribuna, eu queria registrar e enfatizar a oportunidade desse projeto de lei que nós acabamos de instituir, votar e aprovar, instituindo na rede de ensino e educação fiscal como tema da universal, que se coadunou muito bem com a sua indicação,
adaptação de gestão financeira, fazendo a capacitação para ministrar em aulas sobre este assunto. Gostaria de dizer que é de suma importância, sempre que nós buscarmos alterar a grade curricular do ensino fundamental e até mesmo médio, o que for de competência do município, para que no âmbito dessas prerrogativas nós consigamos alargar os horizontes do aprendizado dos nossos jovens. Coincidentemente, quando me coube ler o trecho da Bíblia no dia de hoje, e eu vou dizer que é coincidência, porque eu falei ali para a doutora Júlia que eu ia abrir na internet o devocional do dia de hoje, com um aplicativo bíblico, que cada dia tem um versículo da palavra, desta palavra que é a mora propulsora de todo mundo e todo o universo. Qual seria o devocional de hoje? E, coincidentemente, está ali na internet, basta dar um clique, tá? Depois falava com o Pedrinho ali, que também houve uma ministração, era Provérbios 4, versículo 7, que versou sobre a sabedoria. Então é importante que essas coincidências exale bálsamos de mais sabedoria ainda e estímulo para que os nossos administradores pensem com muito carinho sobre essas matérias, essa indicação e essa lei que aprovamos. E também eu gostaria de me associar, ampliando inclusive, para reforçar que por inúmeras vezes já me manifestei nessa tribuna e na sessão passada reforcei, por ocasião que a doutora Vônia Engel veio aqui falar na tribuna livre em nome da Universidade América do Sul, e que eu quero também aproveitar para registrar que o requerimento do vereador Tito para que fornecesse os gastos com a faculdade e dizer que o município gasta muito pouco com esse investimento em educação para os seus jovens. Quer dizer que poderíamos estimular a gastar mais ainda. Investir não é gastar. Gastar dá uma conotação de esbanjamento, desperdício. Não. É investir. Isso não é esbanjamento nem desperdício. É agregar valores para que tenhamos um resultado mais positivo, mais robusto, que é investir na sabedoria dos seus jovens. Mas gostaria que junto os pensamentos que voltassem para esta proposição, para essa lei, voltasse a pensar também naquilo que desenvolve o civismo e a urbanidade, que é a introdução do estudo da lei orgânica na grade curricular do ensino fundamental. Serei um batalhador, um defensor incessante até o dia que eu ver dar resultado esta medida, porque eu entendo de suma importância. Portanto, parabenizo o Executivo por apresentar o projeto de lei e parabenizo a vereadora presidente por ter apresentado essa indicação. Gostaria também de ressaltar e pedir licença e permissão para a nobre vereadora presidente, que essa é uma matéria sua. Eu vou registrar aqui, mas não é matéria minha, desse vereador. Como membro da bancada e pela harmonia que nós temos na bancada, eu quero já ressaltar. Nós, quando exigimos os 7% do repasse orçamentário para a Câmara Municipal, nós registramos que não era para nós gastarmos mais. Era para que nós tivéssemos mais gestão na execução orçamentária do município. maior participação na execução orçamentária do município. Mesmo que para isso, nós tenhamos que apreciar mais projetos de leis de instrumentação para remanejar da Câmara para o Executivo. E há uma solicitação digna, legítima do Executivo, para que haja uma retenção de valores do repasse da Câmara para complementar a despesa do Executivo. Somos solidários, era o nosso discurso. Mas, ao mesmo tempo, também nós queremos apresentar uma alternativa, e isto não é a autoria desse vereador. Tem a solidariedade desse vereador, mas é a autoria da vereadora Angélica. De que, ao invés de nós comprarmos o terreno para a Câmara, que é um dos objetivos dessa administração, dessa mesa diretora, capitaneada pela vereadora Angélica, que nós consigamos que o Executivo demarque uma área contígua à creche, que já é do município, suficiente para que seja edificada o prédio do Poder Legislativo Municipal. Com isto, basta que se afete essa área para o Poder Legislativo, não tendo que adquirir uma área de terceiros. Até porque não existiria uma área tão nobre e bem localizada. E, com isso, sobraria mais recurso para o Poder Executivo. Fica o registro e a autoria da vereadora Angélica. Apenas estou me solidarizando, e era um objetivo de nós, desta casa, quando nós batalhamos pelos 7% do Executivo. Fica a prova, então, da nossa determinação em economizar e sermos austeros e eficientes nos gastos públicos. E, para encerrar, eu queria registrar que eu fui procurado hoje de tarde pelo seu Ivo Scheidt, que me trouxe essa demanda, transformei em pedido de providência, que é um acúmulo de esgoto fétido junto à sua residência, na Avenida 23, aos fundos da rodoviária, e que eu gostaria, então, que fosse transcrita a ementa desse pedido de providência e a justificativa na ata nesse meu pronunciamento nas explicações pessoais. Fica o registro, era isso, nobre presidente. Sim, concedido.
Sou testemunha do fato ali da propriedade do senhor Ivo, eu já estive lá também há uns 14 dias atrás olhando, e me deparei assim com um assunto gravíssimo. Ele é bem mais já grave do que aquele na beirada do asfalto ali em frente à casa do Tiago. Até ontem eu estive num aniversário e fui cobrado no meio do pessoal que estava no aniversário de o porquê do fedor que existe nas proximidades da residência do Sr. Tiago. E aí eu tive que dizer qual era o motivo. E aí, essa residência do Sr. Ivo ali, não é só de um lado. Hoje, ele está no meio de esgotos. Né? E como já se sabe, ele procurou o Executivo Municipal, secretário de obras já teve lá, olhou, mas nada foi resolvido. Tanto é que ele está prestes, né? Não sei se ele comentou com o senhor vereador, está prestes a fazer a denúncia para...
Obrigado pela parte, veio condimentar e reforçar os argumentos desse pedido de providência. E, inclusive, o senhor Ivo me falou até, e está aqui redigido na justificativa, que ele tinha esgotado as esperanças de ter solução pelo Poder Executivo e pelas secretarias afins do meio ambiente e obras, e que ele já iria direto formalizar uma denúncia na FEPAM. Eu o desaconselhei, porque eu entendo que nós, e principalmente com a harmonia que temos dos dois poderes, legislativo e executivo, nós tínhamos que caminhar por aqui, porque nós temos que resolver as questões que é de competência do município, resolver dentro do município, com muito mais agilidade. Então, a partir daí, nós passemos então, a cobrar uma solução para essa gravíssima situação que vive lá a família do seu Ivo Chat, então.
Foi a mesma coisa que eu disse para ele, que eu ia procurar o vice-prefeito, né? Tive já 3 vezes na prefeitura para falar com o vice e não encontrei o vice. Mas hoje, então, está de parabéns o vereador Silomar por fazer a indicação direto, o pedido via Câmara Municipal.
Obrigado. Permite uma parte, colega.
Sim.
Esse assunto também eu tenho conhecimento, que eu até já vi o senhor Ivo fazer a reclamação lá na Secretaria de Meio Ambiente. E o que eu sei, referente à secretaria, que eu falei com o secretário de Meio Ambiente, que ele me colocou, que o município está viabilizando um projeto para resolver a situação, porque também não é a situação que o município vai resolver de um dia para o outro. É uma situação grave, uma situação que envolve, além de um custo financeiro muito alto, é uma obra que o município simplesmente não pode pegar de um local e jogar para o outro, né? Tem que ter um projeto e esse projeto ser elaborado. E esse custo desse projeto é que está, não digo inviabilizando, mas retardando um pouco que o projeto seja realizado. Foi o que me passou o secretário, mas que já está sendo visto. É o que eu teria a acrescentar.
Perfeito nesse. E grato pela parte. E gostaria de salientar, então, diante dessa nova informação, aditar meu pronunciamento para dizer que, então, como é de praxe que use os prazos da lei orgânica, o executivo nos apresente, então, uma explanação de qual a situação e que projeto está e que fase está o andamento. E, se possível, já que é um projeto oneroso, foi anunciado pelo nobre vereador, Genildo Chaurich, que haja, então, algum paliativo para ir amenizando, amainando a situação até que o projeto definitivo possa ser viabilizado. Era isso, não, nobre.
Cumprimento a Vossa Excelência, Presidenta da Câmara, Angélica, e os colegas vereadores, o assistente, o Diego Fopa, que se encontra aí hoje, e os servidores da casa. Eu até, faz tempo, eu estava em licença 3 meses, né, então hoje volto, esse mês eu voltei de novo aqui para casa, então não tinha pegado a tribuna ainda, então hoje estou aqui de novo para a gente comentar algumas coisas, porque a gente é vereador, né? A gente foi eleito, mesmo sendo pequeno agricultor, que nem eu sou assim, a gente, muitas vezes as frases não saem como a gente gostaria que saísse, né? Mas a gente, eu acho que tem que comentar alguma coisa, falar sobre o nosso município, e muitas vezes até nível estadual, federal. Eu levo aqui eu até entendo, na última sessão, o colega Silomar, né, comentou sobre nós vereadores responsáveis por políticas, né, políticas sérias. Então, eu também concordo, acho que deve ser assim mesmo, porque nós, servidores públicos, todo mundo, em geral, acho que todos deveriam ter uma boa educação e também ser honestos, mas infelizmente são seres humanos que existem no país, no mundo, né? As coisas não funcionam como muitos nós gostaríamos, né? Infelizmente no Brasil, a justiça não trata igual as pessoas. Tem gente que era para estar presa há muito tempo, há muito tempo atrás e ainda está solto. E vários vão concorrer a um cargo eletivo. Sim.
Eu me referi, e depois disso eu também refleti, e gostaria de fazer 2 colocações. Primeiro, a crise no Brasil não é de política, a crise é de pessoas. As pessoas que cada vez com menos conduta ética, que praticam desvio de conduta, desvio moral, desvio ético. E a justiça no Brasil, eu posso falar porque sou um operador, eu vivo disto, até então eu não vi nenhum momento, nenhuma informação de um processo que tenha sido tratamento diferenciado. Acontece que todos os processos que tiveram julgamento a nível de segundo grau e que foram unânime, a prisão é imediata porque já não se cabe mais nos outros graus discussão de prova. Então toda a prova já foi carreada para os autos. Então não cabe mais discussão. É por essa a razão. E assim como a inelegibilidade também que se comete em alguns políticos, isso não é de agora. A letra G que foi introduzida, o artigo 1º da lei 64/90, que é a lei das inelegibilidades, que instituiu, e já aconteceu nesse município, de candidato a prefeito, tem indeferida a sua candidatura, cassado o seu registro, porque estava enquadrado na letra G, da lei 64/90. Já aconteceu nesse município. Né? Então, eu acredito que essa legislação, o acervo normativo, legislativo e legal que existe hoje, está sendo aplicado para todo mundo. Só que, pela primeira vez, nos últimos anos, desde essa alteração na lei 64/90, e desde essas súmulas do Supremo Tribunal Federal, nós conseguimos ver no país as medidas que valendo igual para o ladrão de galinha e para o colarinho branco. Era apenas um registro que eu fiz e para colaborar eu queria esclarecer melhor.
Ok. Mas continuando, como a gente sabe, muitos vão concorrer e não são ficha limpa. Isso aí é complicado. Mas eu acho que a gente também tem que analisar que no nosso município, ou em municípios que a gente vê, em municípios vizinhos aqui do Rio Grande do Sul mesmo, a nível do Brasil e coisas, que municípios pequenos, todo mundo conhece todo mundo, né? A gente tentar, pelo menos, colocar no legislativo, executivo, muitas vezes, quem realmente está interessado pela coisa e leva a coisa a sério. Porque eu vejo assim, ó, não defendendo o meu partido, eu sei que o PT também errou em várias coisas. Como eu falei no início aqui, é envolvido pessoas, né? Mas a gente vê municípios vizinhos aí, vice-prefeito sendo preso, presidente da Câmara envolvidos em reformas, até na RBS deu, alguém, vocês devem estar a pares também, né? Coisas assim a nível federal. Saiu notícia aí, uma reforma de um... Não recordo o município, né, mas isso não vem ao caso. Uma reforma sair mais cara do que fazer o prédio do legislativo para vereadores. Né. Isso aí, infelizmente, a gente às vezes culpa governo federal, estadual, isso e aquilo, mas muitas vezes começa até por baixo. A gente só diz as coisas começam por cima, mas eu vejo... ao todo, né? Isso aí é bem complicado, mas infelizmente é assim, né? Mas espero que um dia, né, seja um pouco diferente. Uhum. Então nessa parte era isso aí, e eu quero também falar sobre o que aconteceu hoje aqui, né? A diretora Giana, que aqui no município é mais conhecida por Hebe, né, teve aqui para esclarecer o assunto que é da sua parte, da Secretaria da Saúde, no caso hoje ela é diretora, né? Temos sem secretário. Ah, isso aí faz parte da democracia, né? Ela veio aí, esclareceu, como a presidenta Angélica mesmo falou, né? Que isso aí é muito importante. E assim que faça todos os secretários, e até representantes de outras entidades do município, né? Isso aí é muito importante para nós também, o esclarecimento. Eu quero dizer também que eu pedi lá o corredor do cemitério de São Cláudio, eu falei direto com o secretário já faz uns 10 dias atrás, que está em péssimo mesmo, é para largar mais, lá que não tem como os carros se encontrarem e coisa. E hoje mesmo eu fui informado que as duas patrolas estão em andamento, acho que as obras agora vão andar mais. Foi arrumada a patrola, então eles estão querendo agilizar mais. Então, era isso aí, senhora presidenta.
Passa a direção dessa casa ao nobre colega Telcio Maus.
Subindo a presidência, passo a palavra para a vereadora Angélica de França.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao Diego Fopa, que está nos assistindo hoje, e aos demais funcionários da casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à diretora Giana de Castro, que veio a dar as explicações às quais eu pedi na última sessão, em forma de ofício, e que ela veio nos explicar razões aos quais a semana passada ficou fechada, então não tinha medicamento, não é que não tinha medicamento, não tinha atendimento para a distribuição de medicamento no posto de cortado. Eu quero agradecer a ela, porque é de fundamental importância esses esclarecimentos nesta casa, quando os munícipes nos procuram e a gente explica, mas muitas vezes eles ficam na dúvida, né? Então, eu já sabia das explicações, porque eu tive nas secretarias e expliquei a muitos que me perguntavam, porém, é importante que ela venha, nos esclareça e esclareça e que tenha daqui para frente um bom atendimento pelo que ela nos passou. Então, no caso agora, uma pena que já levamos, então o município teve que levar uma multa em questão deste, por não ter, então, uma farmacêutica no local. Eu até nem sabia desta multa, mas isso acontece. Então, agradeço então a Diana por se disponibilizar e vir dar essas explicações aqui nesta casa. Outro assunto que me traz à casa aqui, que me traz aqui na tribuna hoje também, é referente ao pedido que fiz na semana passada, o pedido de indicação número 06, onde eu não me manifestei, onde eu pedi aqui uma indicação para a contratação de um professor de educação física para que dê aulas, que seja contratado, então um novo professor de educação física, para séries iniciais fundamentais das escolas municipais. A razão que me levou a fazer esse pedido, eu estive fazendo uma visita às escolas, conversando com os diretores e professores, das escolas do município, aonde questionei, porque eu ouvi até pais me pedindo que seria interessante que tivesse educação física, não só para os alunos de terceiro, quarto, quinto ano, e assim por diante, até o nono ano, que seria muito importante também para as crianças da creche, pelo menos da pré-escola, a importância que é isso para a criança. Que isso seria muito interessante para o desenvolvimento e o bem-estar e uma melhor qualidade de vida à criança, na saúde, no desenvolvimento do raciocínio, inclusive isso que eu achei muito importante, e tornar então prazeroso também as atividades para essas pequenas crianças, tanto da creche, como teria brincadeiras com pessoas qualificadas, que seria um professor de educação física, que isso traria ao município, desde já, um bom trabalho ao aluno, que isso desenvolveria também a mente do aluno. Então, isso foi uma questão que eu perguntei, questionei, por que ele estava fazendo esse pedido. E como a gente sabe, a gente temos professor de educação física, mas seria importante, então, de repente, então, a contratação de mais um professor para essas séries iniciais. E um outro pedido que até te agradeço, Silomar, por você se inteirar, meu colega, aí pelo meu pedido também de hoje, que é o número 7, uma indicação, que é para enquadrar, então, né, que seja oportunizado aos professores das escolas municipais num curso de adaptação e gestão financeira, visando a capacitação para ministrarem aulas sobre este assunto. Por que isso? Porque está na lei, num decreto de lei, número 7397 de 2010, que a partir de 2019, todos os municípios do país, ou regional, de todo o país, serão obrigatórios esta cadeira dentro então, em questão, em todo o país. Então, a importância disso, hoje nós temos uma faculdade que até acredito que ministrará esse curso de capacitação ao município, e que isso também seria um incentivo para a própria nossa faculdade, de repente, ministrar esses cursos para os nobres professores aqui do nosso município. Então, isso me levou hoje, conversando com a Vânia. Sim.
A UVERGS, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, já que tem câmaras filiadas com densidade aqui na região, como Novo Cabrais, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Candelária, Sobradinho, enfim, disponibilizaria, inclusive, docentes, que são auditores do Tribunal de Contas, que são professores universitários também, para colaborar no curso de extensão.
Olha que maravilha. Então, isso é uma indicação. Obrigado, colega Silomar. Que bom que a Alvergues, aos quais nós somos filiados, né? Que bom que está disponível, você como presidente respondendo e apoiando esse incentivo aqui dentro do nosso município. E de uma certa forma, então, como é um decreto de lei, por que nós esperarmos para que o ano que vem, quando essa lei entrar em vigor, ter que correr atrás e esses professores têm que ter aula e nós ter que contratar professores porque eles vão ter que dar dentro das salas de aulas. Então, por essa foi a questão que fiz esse pedido, a razão que me levou a fazer essa indicação. Então, ao prefeito, por isso fiz esse pedido, então, da devida importância que é, então, também para os próprios professores nosso município se adequarem a esta cadeira, então, que será obrigatória dentro do ensino, gestão financeira. E que já que a nossa faculdade está aí, por que não, né, colegas vereadores? E eu gostaria também aqui de mencionar, e eu quero agradecer. Eu quero dizer a você, Famiel, que é o nosso diretor da Câmara, pelo teu trabalho. Eu estou citando ele, Se vocês perceberam, vocês olham as paredes da nossa Câmara. O Famiel se dispôs, sem cobrar um centavo a mais, a pintar as nossas paredes, porque a nossa galeria está sendo, vai vir então reformada a nossa galeria, vocês observam, está toda limpa, ele pintou para nós, sem custo nenhum para a câmara. Eu quero te agradecer de coração pelo trabalho que tu está desenvolvendo aqui nesta casa, Famiel. Acho que é de fundamental importância dar o valor da forma com que você está encaminhando isso, ajudando em não olhar o trabalho, ele chega e faz mesmo. Inclusive, as limpezas, a gente não tem pedido para a administração, ele mesmo faz todo o trabalho da Câmara e mantém essa casa limpa. Obrigado, Famiel, por esse trabalho, pelo que tu está fazendo aqui por nós todos os vereadores e também, por que não dizer, para o município.
Queria agradecer o trabalho do Famiel também, porque eu, particularmente, tudo que a gente pede para ele, ele está sempre prontamente para atender a gente. Parabéns mesmo.
Não menosprezando também as colegas que estão lá atrás, que estão trabalhando, eu quis fazer esse ressalvo pela importância. Não precisamos contratar, está limpinha a parede, esperando então a nossa galeria que está chegando aí reformada. Obrigada então, Famiel. Quanto a você, colega Silomar, obrigado por você falar sobre o terreno, sobre a gente pedindo essa cedência ao prefeito, que eu gostaria que os nobres vereadores ficassem bem a par desse assunto e que se interessasse bem desse assunto e que de repente vamos junto, porque se nós não precisar comprar esse dinheiro, com certeza sobra. E vai para onde? Vai para a população. E a gente indica, então, o prefeito, eu sei que há necessidade desses valores e como tem um espaço nobre junto à creche. Esse pedido informa, a gente já pede isso, informa aqui, oficializando a esta casa, todos os vereadores, se eu posso dizer assim. Seria muito, acredito que esse espaço seria nobre, tanto para a prefeitura como para a Câmara de Vereadores. É um espaço já existente, não terá custo, onde a gente poderá criar um projeto. E esse espaço aqui, hoje eu sei que a prefeitura paga aluguéis, e esse espaço desta casa poderia ser usado pela administração, que eu sei que faz a diferença. É um espaço bom aqui, mas para a Câmara, por que uma nova Câmara? Não é uma nova Câmara, um prédio. Para que a gente consiga fazer um trabalho não só para nós vereadores, mas também para todo o município. Se nós tivermos um auditório maior, quanta coisa boa nós pode ser feito dentro desse auditório da Câmara de Vereadores. E com emendas, se a gente consegue, faz o projeto, a gente buscar isso através de recursos com emendas. E se nós temos o terreno, nós podemos buscar com emendas dos deputados que estão aí, estão aqui nos questionando, nos pedindo voto. E nós também queremos que eles nos ajudem. Então, se nós tiver... Sim?
Eu falei nesta casa, eu fui convidado para a inauguração de um centro administrativo na cidade de Bozano, que na época lá é um verdadeiro palácio. Custou 1.437.000. Desse 1.437.000, 1.250.000 eles construíram com emendas parlamentares.
Olha a importância. Então, se nós tiver o local, por que não nós todos os vereadores se juntar junto com nossos deputados e buscar esse prédio da casa, que isso faria uma grande diferença, não só para nós, da Câmara do Legislativo, como também para o Executivo e para todo o nosso município. Então, é essa razão, por essa razão, é que eu te agradeço, Silomar, por tu, em nome da bancada, fazer esse pedido e convido a todos os vereadores que também abraçam essa causa. Vamos juntos abraçar essa causa, que de mãos dadas, com certeza, a gente busca o melhor para o município e eu sei que é isso que todos vocês querem. Então, esse é um pedido. Até eu gostaria que se juntar, se vocês quiserem, a gente se juntar e junto ao prefeito e conversar com o prefeito referente a isso. É um convite que faço a todos vocês, vereadores. Também aqui a casa se associará, não vou dizer essa palavra, mas eu acho junto à prefeitura, em questão dos jogos da Copa, se assim posso dizer, né, que terá os horários como a prefeitura está fazendo durante os jogos da Copa. Eu agora não estou aqui os dias dos jogos, mas eu sei que a prefeitura está tomando essa providência, então, né, de ter esse espaço, então, os horários não reduzidos, mas em outros horários para assistência da Copa. Então, a gente vai aderir a isso para os nobres vereadores saberem, né, que será aderido juntamente com o mesmo do Executivo. Acredito que seria isso, então, por hoje.
Passo a presidência para... A vereadora Angélica de Francesca.
Comunicados da presidência. Sem mais assunto a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 25 de junho de 2018, às 18 horas. Boa noite.